Ok, nós então estamos continuando aqui com procurando uma visão do que Deus fez no Antigo Testamento para entender algumas lições para nós. Então aqui no você tem esse, nós estivemos trabalhando com esse diagrama ontem, já corrigimos os dados aí. O reino de Israel compreendeu 241 anos e 19 reis. E falamos sobre essas etapas. Começou com Jeroboão, falamos sobre o pecado de Jeroboão, e depois piorou com Acabe e Jezabel. Mas durante esse tempo escuro, Deus enviou os profetas Elias e Eliseu, e houve o que nós poderíamos chamar realmente de um avivamento. Mas, olhando no seu esboço, nós estamos falando aqui na página 30, lá embaixo, na letra B, estamos falando sobre os dois reinos, não falamos muito ainda, hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino de Judá, mas estávamos falando sobre as características de cada reino. E eu queria falar, assim, começamos ontem, mas eu queria concluir antes de ir para adiante, no número 2, que tipo de avivamento houve em Israel? É sobre isso que eu estou querendo comparar. Tem muitas coisas que poderiam ser vistas sobre os dois reinos, mas que tipo de avivamento isso pode nos levar a ter uma conclusão sobre o cenário espiritual hoje, porque nós temos a situação das 10 tribos, né, de Israel. Nós temos o pecado de Jeroboão. Se você pensar em termos do todo de Israel, das 12 tribos, realmente essas 10 tribos representam a grande maioria. Por isso que, como eu falei ontem, quando você vê o que é o sistema de Jeroboão, você consegue ver isso em praticamente todas as igrejas, em todo o cenário espiritual. E então, que tipo de avivamento houve em Israel? Então, só queria até peço perdão por ter ido além do horário, às vezes eu não vejo a hora, então fui me empolgando aí, né? Mas só para concluir aqui então. Que tipo de avivamento, que tipo de mover de Deus houve nesse período, durante esse período no reino de Israel? Então, o primeiro mover, assim, o grande mover de Deus, que realmente foi o mover de Deus, foi com Elias e Eliseu. E eu dei aquelas características para vocês ontem, as 7 características. Mas a característica, assim, que nós vamos agora comparar com Judá, é que esse mover de Deus não trouxe uma restauração do governo de Deus para as 10 tribos. Então, esse é o grande diferencial. Deus agiu poderosamente. Você não, assim, tanto é que as duas figuras, lei e profetas, no Velho Testamento, são simbolizados por Moisés e Elias. Então, Elias é o símbolo profético. Ele foi o profeta mais poderoso em termos de sinais, mas mesmo com o mover de Deus por meio dele, não houve uma restauração, não houve uma reforma total. Mexeu, o mover de Deus mexeu, tanto é que Deus levantou Jeú, tirou a família, tirou o governo de Acabe e Jezabel. Então, não é que não afetou, mas não trouxe uma plena restauração, não houve um avivamento no mesmo sentido que houve em Judá. Então, isso é muito importante para a gente entender e buscar diante de Deus, entender onde Deus nos colocou e o que que nós podemos pedir, o que que nós podemos esperar de Deus. Então, o avivamento em Israel, que tipo de avivamento houve? Teve todas essas características, grandes sinais, tanto é assim que não houve essas mesmas características em Judá. Não houve fogo do céu durante os avivamentos em Judá. Outros milagres, mas também não houve uma restauração, não houve uma reforma plena do governo. E a outra coisa que muitas vezes, esse ponto também eu queria enfatizar, que vocês veem aqui que há uma subida de Jeú até Jeroboão, porque houve realmente uma mudança. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam mais ou menos como naquele ciclo de juízes, eles estavam naquela fase de opressão, voltando para características semelhantes ao Egito. E houve um clamor a Deus, do filho de Jeú, né, Jeoacás, ele clamou a Deus, e Deus, como no livro de Juízes, Deus ouviu a súplica dele, e houve uma mudança. Então, no filho dele, Joás, e depois no neto dele, Jeroboão, houve uma restauração de poder, houve uma libertação. Então, muitas vezes, isso, se você transferir isso para a igreja, muitas vezes isso é chamado de avivamento, porque as coisas melhoram, há crescimento em números, há crescimento em poder, há expansão. Jeroboão expandiu o governo dele para nações vizinhas e recuperou o que ele havia perdido. Então, houve vários efeitos semelhantes a um avivamento, mas não é um avivamento verdadeiro. Por quê? Porque o clamor deles era unicamente para que houvesse libertação. Outra vez, bem semelhante ao tempo de Juízes. É o tipo de avivamento que não traz avanço e não traz restauração do governo de Deus. Então, são essas características que a gente queria mostrar. E muitas vezes, quando há um clamor a Deus, Deus visita, Deus pode fazer várias coisas no meio da igreja, Deus tem feito várias coisas, e às vezes as pessoas que estão buscando algo profundo até criticam e falam assim, como? Isso não deve ser Deus, porque a gente vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, coisas acontecendo na igreja, mas como não está havendo uma verdadeira volta profunda para Deus, nós podemos ficar de fora e criticar e dizer, não, isso não é Deus, isso não é Deus que está agindo. Mas não é verdade, Deus tem um objetivo, Ele está fazendo coisas em várias frentes e a gente não pode negar, como está bem claro aqui na história de Israel, que Deus mesmo enviou um libertador, Deus olhou para o sofrimento, Deus acudiu, Deus abençoou, mas não é um avivamento como nós realmente estamos esperando. Então, essa resposta, isso é mais ou menos a síntese do número 2 aqui. Que tipo de avivamento houve em Israel? Então, nós temos dois momentos, o momento de Elias e Eliseu, que realmente Deus agiu com mais poder, com mais manifestação, impactou até outras nações, e depois houve esse mover, podemos dizer que foi um mover superficial, um mover que não atingiu o coração do povo. Eles suplicaram a Deus por libertação, e isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, tanto do lado positivo quanto do negativo. No sentido, sim, de que se as pessoas estão clamando a Deus, Deus é misericordioso e Ele vai agir. E a gente não deve desprezar isso. Como Paulo falou em Filipenses, se Cristo está sendo pregado, não me importa, está sendo pregado, e graças a Deus por isso. Então, muita coisa boa está sendo feita. Nas igrejas que você mais critica, nas igrejas que você mais acha que não está pregando o Evangelho verdadeiro, tem muita gente sendo arrancada do mundo e sendo transformada, a vida sendo liberta, mas não é o avivamento que nós estamos esperando. Deu para entender? Então, isso é o tipo de avivamento que acontece no sistema de Jeroboão. Ok, então agora vamos dar uma olhadinha aqui no reino de Judá. O reino de Judá, olha que linha maravilhosa, né, que é a história de Judá, né? Não é tão simples como Israel. O reino de Israel foi um período menor e foi também assim, uma coisa mais só uma descida e uma subida, depois o declínio final, mas Judá é bem mais complexo, né? Mais longo, mais complexo. Não vou entrar, não vou falar sobre todas essas etapas, Mas você percebe que há muitas subidas e descidas, e a altura das subidas e a profundidade das descidas, que está no diagrama, é tudo de propósito. Quer dizer, tem algumas que sobem mais alto, e alguns declínios que descem mais profundo. Então, esse diagrama é para você realmente ver uma visão rápida, panorâmica da história de Judá. Houve também avivamentos verdadeiros e avivamentos não tão verdadeiros. Então, nós vamos falando um pouco sobre isso, mas é a diferença principal entre os dois reinos. E aí a gente lembrando daqueles sete etapas, no sentido de que a nação de Israel, ela nunca foi além da terra prometida, ela nunca foi além do número 3, porque eles não tiveram a restauração do governo de Deus e todas as coisas que vieram depois. Então, a nação, os avivamentos, a nação de Israel ficava mais ou menos, o avivamento girava como no tempo de Juízes, só entre esses passos. Estamos na terra, a terra representa a vida conjunta, a vida coletiva da igreja. A igreja, quando está no Egito, a igreja, quando está no deserto, não é uma nação. Para ser uma nação, tem que ter a terra. A terra representa relacionamentos, representa comunidade, representa uma vida em conjunto. Pode não ter o governo de Deus, mas a terra é importante, é um pré-requisito. Então, a vida, os avivamentos, a vida do povo de Deus, muitas vezes gira nesses primeiros passos. E uma das coisas que tem que realmente incendiar nosso coração é o desejo de Deus de levar o povo adiante. Então, quando nós oramos para o avivamento, quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos que ter uma visão para onde Deus quer nos levar e desejar avançar, ir além desse círculo, dessa patinação em torno dos mesmos pontos, que são muito importantes, né? Deus libertar, é muito importante Deus visitar, é muito importante Deus salvar mais pessoas, é muito importante estar na terra, mas Deus tem algo além, Deus tem algo bem além. Então, o reino de Judá tem esses dois elementos, esses dois passos, que são a linhagem de Davi e a cidade de Jerusalém. Eu não tenho muita revelação, a gente tem falado sobre isso, a gente tem buscado há muitos anos entender mais o que isso significa e como a gente pode voltar para Jerusalém de verdade. Então, não tenho nenhuma pretensão de achar que eu tenho a resposta a isso. Mas, assim, alguns pensamentos, algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. E vamos voltar, só quero mostrar como no reino de Judá, o objetivo de Deus é diferente, né? As 10 tribos, a nação de Israel, todo aquele povo de Israel, Deus falava, né, quando os textos que eu li ontem, mesmo no período que eles estavam com esse avivamento, entre aspas, né, assim, Deus agindo, expandindo, respondendo o clamor do rei e do povo ali por causa da servidão, Deus falou assim: eu não vou abandonar meu povo por causa da minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que era a aliança do povo e de estar na terra. Então, o povo de Israel fazia parte dessa aliança. Agora, em relação a Judá, Deus fala sobre outras coisas. Então, vamos voltar para 1 Reis, capítulo 11, onde nós vimos Deus já falando com Salomão sobre o que ia acontecer com o reino dividido. E, apesar de Salomão ter se afastado de Deus, o coração dele ter perdido o seu amor, a sua relação de aliança com Deus, Deus falou com ele, 1 Reis 11, E versículo 11. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança, veja só, como, assim, o que que Salomão fez? É, assim, começou com o coração. Então, isso é fundamental, acho que deu para ver naquela exposição da Carol sobre os avivamentos passados, que Deus atinge em primeiro lugar o coração. A primeira coisa que tem que voltar para Deus é o coração, né? País de Gales, aquela jovem falando assim: a minha vida é de Jesus, eu quero servi-lo com tudo que eu tenho. Então, ela voltou a ter o coração para Deus, e foi o que Salomão perdeu. Viste que agiste assim, não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti esse reino. Existe algo muito forte, se existia isso no Velho Testamento, imagine no Novo, que Deus não é, a nossa prática não é ligada a uma terra geográfica, não é ligada a uma cidade na terra, mas naquela época já, eles estavam na terra prometida, mas quando eles se afastavam de Deus, a terra prometida passava a não ser a terra prometida, aquela terra, porque de repente a chuva que Deus mandava não vinha mais, a liberdade que eles tinham na terra, por que eles estavam numa terra que era deles? Para poder servir a Deus, para poder ter Deus governando sobre eles, mas quando eles se afastavam da aliança, outros senhores, como Isaías fala, não me lembro o capítulo, assim, outros senhores têm dominado sobre nós, porque a terra prometida, quando você não está em aliança com Deus, ela deixa de ser a terra prometida. Deus não deixa de ser um Deus de aliança com o seu povo, é diferente, mas a terra prometida passa a não ser a terra prometida. O reino de Deus, o ponto mais alto naquelas etapas lá, Salomão, como filho de Davi, chegou ao último estágio. De repente, o coração dele se afastou de Deus. Lembra o que eu falei? Volte à estaca zero. Né? Você perdeu, você não passou de fase, você tem que começar tudo de novo. Então, o reino de Deus não é uma coisa institucional, o reino de Deus não é uma coisa que você obtém e se torna seu. Jeú achou que ele tinha feito o que Deus mandou fazer, que ele tinha promessa de Deus, que até a quarta geração os filhos iam governar, e ele não cuidou do relacionamento dele com Deus. Então, tudo é baseado no coração, tudo é baseado na aliança que tem com Deus. Então, como você não guardou a minha aliança, certamente tirarei de ti este reino. Porém, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei da mão de teu filho. Então, ele vai perder o reino, mas como Deus tinha feito uma aliança com Davi, Deus não vai tirar tudo. Versículo 13. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém que escolhi. Então, eu quero que vocês vejam mais uma vez esses dois elementos importantes. Vai ficar uma tribo por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Quem escolheu Jerusalém, quem achou Jerusalém, porque lembra que, se você não lembra exatamente do capítulo 12 de Deuteronômio, Moisés falou assim: quando vocês entrarem na terra, Deus vai escolher um lugar para colocar o seu nome. Aí eles ficaram 400 anos, não sei exatamente o tempo, mas ficaram muito tempo antes de Davi chegar como rei de Israel, e foi ele que escolheu. Davi escolheu Jerusalém, e daí Deus falou assim: sim, por causa de você, eu escolhi Jerusalém, e Jerusalém vai ser o lugar onde eu vou colocar meu nome. Mas aí Deus tem um amor, são interligados, mas Deus tem um amor específico por Davi e tem um amor específico por Jerusalém. Ok? Então, não tirarei o reino todo. Isso vai aparecer algumas vezes mais nesse mesmo capítulo, versículo 32, quando o profeta Aías fala com Jeroboão, ele fala, versículo 32, que Salomão, ele porém terá uma tribo, por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Versículo 36, porém darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. Então, a história de Judá é diferente e os avivamentos são diferentes por causa desses dois fatores. Porque o povo em Judá, os reis de Judá, chegavam a ser, alguns reis de Judá eram tão perversos quanto os reis de Israel. O povo de Judá também abandonava Deus e servia a outros deuses. Mas por causa da linhagem de Davi e por causa de Jerusalém, Deus agia de forma diferente. E Deus tem um compromisso, assim como tem um compromisso de manter um povo, o povo dele de aliança, ele tem um compromisso de manter essa lâmpada acesa. Deus procura, nós sabemos que houve depois o cativeiro em que até essa lâmpada se apagou por um tempo, mas Deus não esqueceu, Deus sempre manteve essa linhagem. Como eu falei ontem, o reino, a estrutura, o tipo de reino que teve em Israel nunca mais voltou, mas o reino dele, representado por Davi e por Jerusalém, voltaram, né? E Deus mantém. Depois, poucos reis aqui na frente, acho que no capítulo 14, ele fala a mesma coisa, não, versículo, capítulo 15, 1 Reis 15, falando sobre um dos reis de Judá, Abias, começou a reinar em Judá. Versículo 3, ele seguiu todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, não foi íntegro para com o Senhor seu Deus, como foi seu pai Davi. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu sucessor e dando estabilidade a Jerusalém. Então, essas duas coisas são muito enfatizadas. E eu só quero tomar assim, uns minutinhos rapidamente, antes de falar sobre os avivamentos, para enfatizar essas duas coisas até nas profecias. Vamos ver em Ezequiel que Deus, assim, várias vezes, né, os profetas falavam da restauração, isso depois, já no cativeiro. Ezequiel 34, só para reforçar um pouquinho essa ideia, assim, o que Deus... Por que Davi, né, o que Davi representa e o que Jerusalém representa? Ezequiel 34 é um capítulo que fala sobre como Deus é contra os falsos pastores. Então, lembra que nós estamos falando aqui sobre o quarto passo aqui, né, que é o governo, e que o grande problema no tempo dos juízes é que não havia rei, não havia um governo que representasse Deus. O reino de Deus, é impossível você conceber o reino de Deus sem um governo. Só que o governo de Deus é diferente dos outros governos. Eu não tenho tempo para entrar nisso, mas nós precisamos entender. Como eu falei ontem, assim, até uma coisa difícil de entender, porque parece que Deus quer um governo. Lá atrás estava previsto, na profecia de Jacó, já foi previsto que teria um rei saindo de Judá. Com Abraão, Deus falou com Abraão, reis sairão da sua descendência. Então, Deus havia previsto um rei, só que quando o povo pediu um rei, Deus não gostou. Por que Deus não gostou? Que jeito que eles queriam um rei? Um rei como as outras nações. Gente, nós podemos falar, nós podemos ter teologia, nós podemos usar termos bíblicos, mas se nós basearmos o nosso governo, o governo da igreja, no governo que tem fora, Jesus falou assim: entre vocês não será assim. No meio dos gentios, eles têm um jeito de governar, eles têm um jeito de tratar os reis, eles têm um jeito de implantar a autoridade. No meio do governo, no governo de Deus, do reino de Deus, não é assim. A visão do reino de Deus, Deus que é um rei absoluto, que é o dono de todo o universo, como que Deus implanta o seu reino? Não é como os imperadores implantam, não é como os reis e as autoridades implantam. Então é diferente, nós precisamos entender quando Deus fala sobre Davi, que é diferente, que ele quer manter a lâmpada acesa, ele está falando sobre um governo diferente. Então, só olhando aqui, que ele fala assim sobre os pastores e como os pastores cuidam de si mesmos, como os pastores estão alimentando a si mesmos, como eles estão explorando as ovelhas. Ele fala assim: eu sou contra vocês, eu sou contra esse tipo de autoridade, sou contra esse tipo de governo. Então, onde que eu vou começar? Versículo 10, 34, 10. Assim diz o Senhor Deus: eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos, e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Então, versículo 11, Deus fala: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. E aí ele vai, eu não vou ler o texto todo, mas lá embaixo, versículo 22, ele fala: portanto, salvarei as minhas ovelhas, não servirão mais de presa, julgarei entre ovelhas e ovelhas, e sobre elas levantarei um só pastor. Gente, eu sei que muita gente usa isso de maneira errada, porque sempre em todas as questões, todas, sem exceção, existem dois extremos. Isso faz parte da nossa vida humana. A gente sai de uma coisa e vai lá para o oposto, né? Para o lado contrário. Então, como tem muita autoridade humana, muita gente governando como o mundo governa, então tem muitos grupos que se levantam assim: nós não temos pastor. Nós não temos autoridade, Jesus é o nosso pastor. E está aqui, ó: sobre eles levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. Então, eu posso usar esse texto para dizer: Deus não gosta desses pastores que existem por aí, vamos nos rebelar contra toda autoridade e nós temos um só pastor. E é uma boa desculpa para voltar para o tempo de juízes, que cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, né? Então, é só lembrar que existe esse extremo errado, né? Eu, o Senhor, serei o seu Deus, meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, disse isso. Mas o importante aqui é ver, ele está prometendo restaurar, trazer de volta o seu povo, a restauração que os profetas viam já dentro do tempo do cativeiro, envolvia esse retorno, né, a restauração nos profetas tinha todos esses passos, sair da opressão de Babilônia, fazer uma aliança, né, tem todas as passagens profetas, Ezequiel 20, Oséias 2, que ele fala sobre renovar a aliança, fazer uma nova aliança, Jeremias 31, uma aliança diferente das alianças anteriores, voltar para a terra prometida, voltar a ter Davi reinando sobre eles. Então nós temos todas essas promessas de que Deus vai conduzir o seu povo de volta e subir em todos esses passos para chegar a um objetivo que ele tinha em mente, ok? Mas tem uma profecia que eu queria chamar a atenção especial em Jeremias 33, que você vê já uma base no Antigo Testamento para entender que esse governo de Davi, claro que o descendente de Davi, aquele que realmente vai ocupar o trono para sempre, é Jesus. Então, o grande cumprimento de Davi no plano de Deus é o rei Jesus. Mas como nós temos visto, o reino vindouro, o reino que Jesus vai trazer, ele já começa agora. Então esse reino que nós estamos experimentando, o rei Jesus reinando sobre nós, ele já implanta o seu governo, e nós precisamos do governo de Davi operando, atuando, sendo uma realidade entre nós desde agora. E Jeremias 33, ele começa a falar, né, versículo 14, dias virão, diz o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca da casa de Israel e da casa de Judá. Veja que aqui ele está falando, por que ele fala da casa de Israel e da casa de Judá? Isso é sinônimo? Não é sinônimo, ele está falando sobre o reino dividido, as 10 tribos e, né, os 2 reinos. Então, ele está falando, a casa de Israel e a casa de Judá. Isso tem que, assim, porque ao mesmo tempo que nós olhamos para o cenário espiritual hoje e vemos o sistema de Jeroboão imperando em grande parte do cristianismo hoje, nós nunca devemos tomar a posição de que Deus não está mais agindo lá. Está sim, e Deus tem muito povo. Então Deus tem promessas, né? E quando a gente fala sobre a casa de Jeroboão, a gente sempre tem que ver se não está acontecendo na nossa vida também. Versículo 15, naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi um renovo justo, ele executará a justiça e o direito na terra. Claro que ele está falando sobre a primeira vinda e a segunda, porque eles já viam as duas coisas ao mesmo tempo. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará segura, e este é o nome com que será chamada o Senhor nossa justiça. Pois assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi um herdeiro que se assente no trono da casa de Israel, nem faltará aos sacerdotes levitas quem ofereça continuamente holocaustos diante de mim, queime ofertas de cereais e ofereça sacrifícios. Em outras palavras, Deus vai restaurar o governo e vai restaurar o sacerdócio. As duas coisas são essenciais para que o reino de Deus seja estabelecido. 19 e 20, ele fala assim, se puderdes invalidar minha aliança com dia e noite, também pode invalidar minha aliança com Davi. Versículo 22, assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular areia nas praias do mar, desse modo, e aqui que eu quero que vocês vejam, desse modo multiplicarei a descendência de quem? Do meu servo Davi e dos levitas que me servem. Em outras palavras, tem o rei Davi, tem o cumprimento pleno em Jesus, mas o espírito de Davi, o coração de Davi é algo que Deus está restaurando. Deus sempre quis manter essa lâmpada acesa. Então, enquanto nós aguardamos Jesus se assentar no trono, na terra, em Jerusalém, governando e trazendo a paz sobre toda a terra e restaurando todas as coisas, mas nós temos o reino já sendo uma realidade agora, e para que o reino seja uma realidade, nós precisamos desses dois elementos. Nós precisamos do governo de Davi e nós precisamos da cidade de Jerusalém, ok? Voltando para Ezequiel 37, versículo 15. E a palavra do Senhor veio a mim, ó filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nela, para Judá e para os israelitas, seus companheiros. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro, para que se unam e formem um só pedaço na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, que eles já eram acostumados com o profeta, não nos contarás o que essas coisas significam? Porque era, né, ele fazia essas coisas, aí todo mundo ficava assim, mas e aí, o que você quer fazer? O que você quer falar sobre isso? Apesar que não era uma coisa tão difícil de entender. Vocês entenderam a ilustração? Entenderam a parábola? Ele vai pegar um pedaço de madeira e escrever Judá. Vai pegar outro pedaço de madeira e escrever Efraim. Então ele está falando dos dois reinos. Ele está falando do reino que esteve dividido desde o tempo de Salomão. E ele está falando essas duas partes do povo de Deus que sempre estão em guerra. Estude a história da igreja que você vai ver sempre guerra entre aqueles que defendem um cristianismo mais institucional, mais formal, e que segue muitas vezes as regras de um governo humano, e aqueles que são radicais, aqueles que acham que o propósito de Deus, o padrão de Deus não tem nada a ver com isso, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, né? Então tem aquela guerra entre as duas partes, né, os dois reinos, e ele está dizendo, isso vai acabar, Deus vai unir. Então ele diz, versículo 19, tomarei a madeira de José que esteve na mão de Efraim e as das tribos de Israel suas companheiras e lhes ajuntarei a madeira de Judá e farei delas uma só, serão uma só na minha mão. Os pedaços de madeira nos quais escrever estarão na tua mão diante dos olhos dele. E aí ele fala, versículo 21, que ele vai reunir de todas as nações, introduzir na terra, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem se dividirão em dois reinos de maneira alguma no futuro, nem se contaminarão. Isso é essencial, porque ele pode unir, mas se eles forem se contaminar, vai acontecer de novo. Porque a divisão, meus irmãos, não é só uma coisa que os homens inventam. A divisão é até causada por Deus. Na Torre de Babel, quem causou a divisão? Foi Deus. Nos dois reinos, quem que dividiu o reino de Israel? Foi Deus. Mas por que ele dividiu? Por causa do coração que se afastou da paixão por Deus, ok? Então não se contaminarão mais com seus ídolos, ele vai se purificar, e versículo 24, meu servo Davi reinará sobre eles e todos terão um só pastor. Então, essas duas coisas que são muito interligadas, um governo do coração de Deus, um governo que Deus restaure. Isso não tem tanto a ver com formas de governo, se é um governo, assim, é lógico que Deus tem princípios sobre tudo isso, mas restaurar o governo de Deus não é passar a usar a terminologia bíblica. Nós não usamos tais termos para ministérios porque a gente leu na Bíblia, não era assim. Não é tanto você se preocupar com os títulos, mas é se preocupar com o coração. Que quando Deus restaura o coração de Davi, então realmente vai haver um outro governo. Davi foi encontrado por Deus, alguém que amava a Deus apaixonadamente e que foi usado por Deus para buscar a casa de Deus. Ele tinha uma coisa no coração dele, um alvo, que era achar um lugar para Deus. E você vai estudar a vida de Davi, você vai descobrir que ele não tinha apego. Ele não tinha apego. Uma das coisas que você mais vê na história de Davi, durante o período que ele estava fugindo de Saul, ele não tomou em suas próprias mãos. Quando ele tinha, né, eu fico pensando muito naquela, aconteceu duas vezes, né, naquele período que ele estava fugindo de Saul, que ele teve oportunidade de matar Saul, lembra? Duas vezes, né? Uma vez ele estava na caverna, Davi estava lá no fundo da caverna, e Saul entrou na caverna lá, só ele e mais uma pessoa, e ele tinha tudo. E aí quando você olha assim, né? Como é que você descobre a vontade de Deus? Propósito de Deus, convicção interior, Davi tinha um monte de confirmações para matar Saul. Você pode pegar aquele livreto, Como Achar a Vontade de Deus, que tem sete luzes, ele tinha umas quatro daquelas sete lá, para matar Saul. né? Porque ele já tinha a convicção interior e a unção de Deus e a palavra de Deus que ele ia ser rei. Ele tinha conselho, olha a palavra, eu não sou contra o conselho, gente, mas tem que saber de quem que você vai receber conselho. Ele tinha conselho de pessoas fiéis, leais, que estavam lutando com ele pela mesma causa e que falaram assim: Davi, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, levanta-te. Você não quer fazer, a gente faz por você. Então ele tinha tudo, ele tinha confirmação de circunstâncias, ele tinha conselho de pessoas que estavam buscando o mesmo alvo com ele, mas ele tinha um princípio superior a tudo isso, que quem vai colocar ele no trono não é nenhuma dessas coisas, que se Deus colocou Saul no trono, só Deus poderia tirar Saul do trono. Então isso é muito forte, aconteceu duas vezes e tem mais situações, e depois que Davi é rei, lá na frente, quando o filho dele se levanta contra ele, ele sai de Jerusalém, para que ele podia se apegar ao trono, ele podia dizer: puxa, esse lugar é meu, Deus deu para mim, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Outra vez, gente, é uma coisa que a gente usa continuamente. Eu vou aceitar alguém me acusando, alguém me atacando, sendo que Deus me deu, e isso traz prejuízo para a igreja, traz prejuízo e feridas. E Davi sabia que Absalão atacaria Jerusalém, e Davi falou assim: eu não vou, sai eu sozinho, eu não vou colocar o povo de Deus em risco por causa do meu apego. Aí ele sai de Jerusalém, e a Bíblia descreve essa cena dramaticamente, você quase visualiza Davi com todo o pessoal saindo com ele, e aí os sacerdotes pegam a arca e vão atrás de Davi: Davi, aqui a arca, vamos juntos, aí você que trouxe a arca, então vamos levar a arca junto com você. Davi fala assim: não, leva a arca de volta, também não vou colocar a arca em perigo aqui. E se Deus quiser me levar de volta, Ele que me conduza de volta. Quem sabe Deus não me quer de volta? Isso é Davi. Esse é o Davi que Deus fala assim: eu vou colocar Davi sobre o trono. Davi não tem apego. Davi não se agarra, não se apega à posição de autoridade. Não se defende como Moisés não se defendia. Essa é a autoridade de Deus. Você não precisa se defender. Se é de Deus, Deus vai confirmar, o governo tem que ser de Deus. Quem sabe Deus colocou você por um tempo, mas agora chegou, agora Deus vai colocar outra pessoa. Sai do lugar, sai do trono, o trono não é meu. Então esse é Davi, e Jerusalém é o lugar onde está a casa de Deus. Jerusalém é o lugar de unidade, como nós vimos. Então, para que o povo de Deus seja um só, não existe um verdadeiro reino de Deus com uma parte do povo de Deus. O reino de Deus é o povo de Deus unido. E o povo de Deus será unido quando tiver o governo de Deus, que é esse coração de Davi, e quando tiver a casa de Deus, que é a casa edificada sobre apóstolos e profetas, a igreja que é edificada sobre Jesus, sendo Jesus o centro. Né, nós temos aquele livrinho antigo do japonês, União Através da Comunhão, porque se nossa união não estiver baseada em Jesus, nós não temos uma verdadeira união. Então, Jerusalém representa a base de união. Nós precisamos achar essa base de união para que o Senhor realmente traga o seu reino sobre a terra. Aí, com Davi e com Jerusalém, pode haver a expansão do reino e pode haver realmente o que Deus quer fazer na terra. Amém? Bom, é mais ou menos isso assim, que assim, até aqui, né, até o João Paulo me perguntou ontem se esse negócio de Jerusalém tem a ver com o que Jesus falou com a mulher samaritana, que não é nem Jerusalém e nem outro lugar que vai adorar, mas adorar em espírito e em verdade. Sim, tem tudo a ver com isso, porque Jerusalém hoje não é uma cidade, não é um lugar geográfico, nem seria possível, Eu acho que se fosse Jerusalém, a cidade de Jerusalém, acho que todos nós toparíamos vender tudo e ir para lá, né? Até seria, de certa forma, um pouco mais simples, né? Se o negócio é lá, que tem que estar lá em Jerusalém, mas não vai caber todo mundo lá. Mas, evidentemente, que não é um lugar geográfico. O que Deus vai fazer, essa união, esse governo de Deus, com certeza envolve uma restauração muito importante, que é a nossa união, a união da igreja gentílica com os judeus, né? Tem muito a ver com isso, para que nós redescubramos Jerusalém e mesmo o governo de Deus. Irmão Asher fala muito sobre isso, sobre a restauração do governo de Deus, dos ministérios de Deus, que nós precisamos dos judeus, nós precisamos dos nossos irmãos judeus para reencontrar essa plenitude do governo de Deus sobre sua igreja. Então faz parte disso, mas Deus quer unir todas essas linhas, né? Nós estivemos, tem havido muitas divisões fortes na igreja, a divisão entre católicos e evangélicos. Aqui no Brasil isso é cultural. Os evangélicos não conseguem olhar para os católicos e ver neles irmãos, só conseguem ver idólatras, só conseguem ver pessoas que não pertencem a Deus. Então existem coisas profundas, assim como tem na história contra os judeus. Então existem feridas profundas, existem divisões entre tradicionais e pentecostais. Quantos não sentiram isso? Se você é meio quieto, a pessoa fala assim: nossa, você é tradicional, você não é das pessoas que estão realmente andando com Deus. Então tem muita divisão, tem muita coisa separando. E Jerusalém, adorar a Deus em espírito e em verdade, todo mundo usa esse termo, até como eu falei sobre Davi, você usa esse espírito em verdade para dizer: eu não preciso estar com nenhuma igreja, eu não preciso estar num templo, eu posso estar na minha casa, estou adorando em espírito e em verdade. Eu acho que a gente precisa entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a gente pode usar isso também como uma base para a gente dizer que eu não preciso estar em lugar nenhum, não preciso estar ligado com ninguém. O estar em espírito não significa que você é um cara solto que não tem relacionamento com ninguém. Amém, irmãos? Espírito e verdade vai incluir realmente estar ligado com Jesus e com todo o corpo dele, né? Então, essas questões são muito importantes. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o outro grande pecado. Ontem nós falamos mais sobre o pecado de Jeroboão. Agora nós temos o outro pecado, que é a idolatria propriamente dita, que é o pecado que nós vamos encontrar tanto no reino quanto no outro. Amanhã que nós vamos falar um pouco mais especificamente dos avivamentos em Judá, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre, como nós vimos aqui no caso de Israel, o primeiro nível de pecado era com Jeroboão, mas Acabe e Jezabel foram além. Esse pecado não começou com Acabe e Jezabel, já existia a idolatria, a adoração a Baal, mas Jezabel trouxe isso de uma forma muito mais, se implantou mesmo, fizeram um templo para Baal em Samaria. E a influência dela veio para não só invadir todas as 10 tribos, mas foi também para o outro reino de Judá, por causa até de um casamento entre a família de Acabe e a família de Josafá. Mas assim, eu só quero falar rapidamente, eu não tenho também, eu acho que assim, idolatria é um termo muito extenso. Mas eu só queria assim, chamar a atenção, porque isso é o que sempre vai trazer, como nós vimos com Salomão, por que ele se afastou. Ele começou a amar muitas mulheres, mas as mulheres dele amavam ou serviam a outros deuses. Então, nós temos, né, todos os diferentes deuses, provavelmente cada um represente alguma coisa, mas o deus falso que é mais falado, que aparece mais, foi esse deus Baal que Jezabel trouxe, que foi contra esse deus que Elias fez aquele confronto, né, com os profetas de Baal. E fala muito na Bíblia também sobre poste ídolo, que é Aserá, que fazia parte, era uma deusa feminina e tinha umas coisas meio idrúxulas que eu não consegui entender muito, né, como que era a ideia religiosa deles. Deve ter alguns dados sobre isso, mas o poste ídolo era um poste de madeira representando uma deusa feminina com órgãos masculinos de reprodução. Então era uma coisa assim meio estranha, era coisa de fertilidade e era aquilo assim que eles seguiam, né, eles adoravam esses deuses, faziam essas coisas para que eles tivessem necessidades básicas, para que viesse a chuva, para que tivessem boas colheitas. Então as coisas falsas começam com necessidades básicas. Todas as religiões pagãs vão de alguma maneira trazer essa ideia assim de que a gente está servindo algum Deus para poder ter o sustento básico, mas é tirar do Criador a sua provisão e buscar isso em outra fonte. Mas o que eu só queria chamar a atenção para uma coisa: Acabe era do povo de Israel e ele foi, na verdade, acho que foi o pai dele que foi buscar uma esposa para ele. Da outra nação, Jezabel. Então, primeiro você tem assim, essa ideia de casamento, você tem essa ideia de uma prostituição, que Deus sempre fala na Bíblia, de misturar. Deus não é racista. O problema de Deus não era, Deus mostrou isso no mesmo Velho Testamento, muitas vezes, que pessoas de outras nações eram totalmente aceitas por Deus, mas Deus estava trabalhando com uma nação para alcançar todas as nações, mas ele não queria que o povo se misturasse para que não houvesse exatamente o que aconteceu com Salomão, para não tirar o coração, né? Tem que. E isso é um princípio válido até hoje, né? O casamento tem que ser entre duas pessoas que amam a Deus, senão é algo que é sem julgo desigual, é coisa que não vai realmente ter a base e a bênção de Deus. Mas Jezabel é uma figura no Velho Testamento da grande meretriz, porque houve um casamento entre o povo de Deus e essa outra influência. E ela aparece novamente no Novo Testamento, quando Deus, Jesus escreve para sete igrejas, e tem lá Jezabel atuando na igreja do Novo Testamento, com a mesma ideia de imoralidade e coisas sacrificadas a ídolos. Então, o que que eu quero falar com vocês, né? Basicamente, tem muitas ramificações e tem muitas palavras hoje sobre idolatria. Primeira coisa que eu quero dizer assim: nós precisamos realmente entender, eu espero que todos vocês já tenham isso, eu não preciso falar muito sobre isso, mas a idolatria não é uma coisa particular nem da Igreja Católica e nem de religiões pagãs. Nós precisamos entender que idolatria que Deus odeia, que aparece em todo o Velho Testamento, é algo muito mais profundo e que afeta a todos nós. Assim como nós vimos ontem que esse pecado de Jeroboão era algo muito sério, que as pessoas não, todos os reis, nenhum deles conseguia se livrar do pecado de Jeroboão, porque tinha esse apego ao poder, ao controle humano, a idolatria também é um vírus, é uma tiririca que você arranca e que volta de novo. Não sei quantos vocês já tiveram problema com tiririca no jardim, né? Mas é um problema sério, porque as raízes são ramificadas e você pode até arrancar e achar a batatinha da raiz, mas tem uma coisa que vai te mostrar que ela vai voltar, que é quando você arranca, tem a raiz. Ela tem umas batatinhas na raiz, mas da batatinha que saiu tem uma outra linha que rompeu quando você arrancou. Isso aí prova, é como um câncer, né, de metástases, né? É assim, ali naquela, assim, ela vai ramificando. Tem uma rede de raízes embaixo da terra. E se você não arrancar a última raiz que está lá embaixo, ela vai voltar. E a idolatria é algo semelhante, é uma ramificação, é uma coisa que aparece. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, vamos abrir em 2 Crônicas. Eu queria mostrar como é progressivo isso. Só para vocês se situarem aqui. Então você tem Roboão, que foi o primeiro rei do reino dividido em Judá. Depois tem um outro rei, Abias. E depois vem Asa. Ok? Então aqui nós vamos ter, é uma das únicas vezes que realmente acontece isso, nós vamos ter dois reis na sequência que são reis tementes a Deus. O rei Asa e o rei Josafá. Então, eu só queria mostrar na sequência, porque muitas vezes você tem uma alternância. Você tem um rei que serve a Deus e depois, que já é um reflexo sobre aquilo que nós estamos falando, que muitas vezes o rei bom, Ezequias foi um dos melhores reis de Israel e o filho dele foi o pior de todos. Então, isso nos fala sobre paternidade. Alguma coisa muito errada aconteceu ali. E Deus intervém, porque um rei horrível pode ter um rei maravilhoso, um filho maravilhoso. Então, Deus age, né, assim, muitas vezes tem essa alternância. Mas com Asa e Josafá não teve esse problema. Então, veja só queria mostrar como a luta contra a idolatria é uma coisa progressiva e quando você pensa que está arrancando, tem mais ainda. Então, 2 Crônicas 14, versículo 2, né? Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor seu Deus. Ele retirou os altares estrangeiros, os altares das colinas, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, e mandou que Judá buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a lei e o mandamento. Também removeu os altares das colinas, os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz sob seu governo. Então a primeira coisa é que Deus precisa nos mostrar, porque assim como Jeroboão, ele iniciou algo que pegou em todos os seus sucessores, essa questão, assim, eu falei sobre o casamento, mas aqui nessa época, em Judá, não foi por causa de Jezabel, mas eu só queria falar que há um casamento ilícito, há um casamento imoral entre a igreja e a idolatria. E se você olha, assim, eu acho que tem muitas coisas, idolatria, ídolo é qualquer coisa que ocupa o seu coração, que seu coração devia ter aquela paixão por Deus, tem várias definições de idolatria, mas o ídolo, o Deus falso que o Novo Testamento fala é Mamom. Cobiça material é chamada de idolatria. Então, e tem muitos textos do Novo Testamento que falam, né, do dinheiro, da ganância, do prazer, de todas essas coisas. Então, nós precisamos identificar, e não é fácil a gente identificar esse Deus, mas existe um casamento ilícito entre a igreja e o poder do dinheiro. Ok? Então, há algo, Asa, ele começa o reino dele, não houve assim uma visitação de Deus, não houve algo especial, ele começou o reino e vários reis fizeram isso, Josias fez isso, Ezequias fez isso, vários reis, eles já começavam fazendo uma limpeza. Então, é uma das primeiras, assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer é quem está dominando sobre nós. Aonde que esse Deus falso entrou? Qual que é o poder que esse Deus falso tem sobre nossa vida? E não é uma coisa, aqui pelo menos assim, no Velho Testamento, era uma coisa muito, muito concreta. Ele saía quebrando altares. Né? Então, não precisa sair quebrando bancos ou coisa assim, mas tem alguma coisa que precisa ser identificada. Nós precisamos entender aonde esse Deus falso entrou, quais são os altares, porque como eu falei, Jezabel ali em Apocalipse 2, ela é uma pessoa, ela é um espírito que leva a igreja à imoralidade e a comer coisas sacrificadas a ídolos. O nosso problema hoje, nós não temos coisas sacrificadas a... Tem isso, existe isso no Brasil, mas... É muito mais amplo do que algo que foi oferecido a algum Deus, alguma coisa de espiritismo, outra forma em que tem alguma coisa oferecida a um Deus falso. A idolatria é muito além disso. Nós temos altares ao Deus Mamom por toda parte, temos altares no nosso coração. Então, nós precisamos entender onde estão esses altares, porque o caminho para o avivamento... assim, algo drástico tem que ser feito. Nós temos que quebrar esses altares. Tem algo que está sendo edificado, que foi institucionalizado na nossa vida, na nossa cultura, e isso está desviando o nosso coração do Deus verdadeiro. Então, Asa, ele já começa fazendo isso. Só que o que me surpreendeu foi o seguinte... Então ele começa, ele quebra esses altares e começa assim buscando a Deus, e Deus dá paz para eles. Aí vem um grande exército contra ele na sequência do capítulo, e Deus dá vitória, e ele vence a batalha no capítulo 14. E aí a gente chega no capítulo 15, e quando eu estava assim, estudando com mais detalhes esses capítulos, eu fiquei pensando, que coisa interessante, Asa quebrou altares... teve uma vitória fantástica, Deus com ele, contra um exército enorme, eles vencem a batalha, estão voltando cheios de graça, né, cheios de alegria, atacaram outras cidades, trouxeram despojo, tiveram uma grande vitória como povo de Deus, como reino de Deus. E aí no capítulo 15, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, sobre um profeta, que foi ao encontro de Asa, e ele traz uma advertência. Eu pensaria assim, o profeta vai chegar assim, parabéns, Deus está com vocês, continue assim. Mas ele fala assim, ouvi-me, 15, versículo 2, ouvi-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei por muito tempo. Mas em sua angústia, voltaram para o Senhor. Nós conhecemos essa história, né? Angústia, buscar a Deus, Deus atender o clamor. Eles o buscaram e encontraram. Naqueles tempos, versículo 5, não havia paz para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então eu fiquei pensando, que coisa interessante, o profeta vem, ele está dizendo que Deus está com eles e tal, mas é uma advertência, é como se o profeta está falando assim, olha, tome cuidado um pouco, porque é muito fácil depois da vitória ficar arrogante, ficar achando que está tudo bem, mas veja na sequência o que aconteceu, porque o profeta veio e falou, olha, tome cuidado, Deus está com vocês enquanto o seu coração realmente pertence a Ele, enquanto vocês estiverem em aliança com Ele, cuidado. E aí, versículo 8, quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, animou-se e jogou fora todos os ídolos. Caramba, de onde que vieram esses ídolos? Ele já tinha quebrado. Ele já tinha feito uma limpeza. É a tiririca que estava ali, tinha mais coisas. Então ele jogou fora os ídolos odiosos de toda a terra. Então ele achou mais ídolos. Na sequência que parece, pode ser que ele quebrou talvez mais ali em Jerusalém, porque aqui enfatiza, ele tirou de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim, restaurou o altar. Então, em outras palavras, depois dessa palavra do profeta, ele foi muito mais zeloso, ele foi muito além, ele foi buscar ídolos que não tinha achado. É aquela faxina da casa, né, que, né, tem uma faxina que é aquela faxina assim meio básica assim, né? E tem a faxina que você levanta o tapete, que você limpa lá em cima dos armários, que você afasta, né, o armário que nunca é afastado. Assim, tem sujeira na nossa vida que não foi descoberta ainda. Tem coisas embaixo do tapete. Tem coisas que não fizemos a limpeza direito ainda. Então isso é o avivamento progressivo, isso é preparando o caminho para o Senhor e o Senhor chegando e falando assim, mas tem mais coisas para tirar. Então aí sim, ele, versículo 9, ele reuniu todos de Judá e Benjamim, os de Efraim, Manassés. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é quando Deus agia, por isso que Jerusalém, irmãos, representa espiritualmente esse ponto de união, que quando Deus realmente estava agindo em Jerusalém, as pessoas das outras tribos, as pessoas que estavam debaixo do domínio de Jeroboão, saíam de lá e vinham para Jerusalém. Então nós precisamos achar Jerusalém, nós precisamos achar, porque quando achar, as pessoas vêm, as pessoas vão ser atraídas, a união vai acontecer. Pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo quando viram que o Senhor, seu Deus, estava com ele. E aí acontece realmente, esse aqui é o avivamento mesmo com Asa. Mas só para vocês verem a sequência das coisas, então Asa teve duas etapas fortes na vida, no reinado dele. Aí vem o filho dele, Josafá, capítulo 17. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Ok, versículo 3. O Senhor estava com Josafá porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado. Não seguiu aos Baalins, ao contrário, buscou o Deus de seu antecessor, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão e todo Judá trouxe presentes de Josafá, ele teve muita riqueza e glória. Versículo 6, seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor e ele tirou de Judá o quê? Tinha mais coisas para tirar. Ele foi a sequência, ele foi o filho de Asa. Ou eles tinham já voltado a fazer alguns, ou Asa não tinha tirado todos. Mas ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Então, isso é para mostrar quanto que Deus precisa fazer na nossa vida para tirar tudo que tem de contaminação, tudo que tem de ídolos. Não é uma coisa simples. O pecado de Jeroboão não foi uma coisa simples, não é uma coisa simples. Não é fácil tirar esse espírito de Jeroboão. Não é fácil tirar a idolatria. Então, isso é que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Senhor, nós pedimos, ó Deus, pode ser que isso venha mexer com coisas muito profundas na nossa vida. Pode ser que nós não só estejamos comendo coisas oferecidas a ídolos, mas estejamos dando para nossos filhos. Pode ser que existam muitos altares, muitos postes ídolos. Com certeza existem muitas coisas na nossa vida. Ó Deus, que nós possamos enxergar, que o Senhor possa nos mostrar e que nós estejamos prontos a ir cada vez mais fundo, Senhor. Ó Deus, o Senhor não vai ter um reino que mostre a Tua luz no meio das trevas se não houver pureza no nosso coração. E é por isso que nós buscamos de Ti o avivamento, é por isso que nós buscamos de Ti algo que possa realmente trazer a Tua purificação, Senhor. Nós confessamos que não somos capazes de fazer isso sozinhos, mas também, Senhor, nós também vamos entendendo que existem coisas que nós precisamos levantar e fazer. À medida que o Senhor vai mostrando, nós precisamos esperar um avivamento para começar a tirar, para começar a mudar, Senhor. Ó Deus, mas toca no nosso coração, Senhor. Toca no nosso coração, livra-nos, Senhor, do Deus Mamon, livra-nos da escravidão, livra-nos, Senhor, da servidão e daquilo que rouba, Senhor, os afetos do nosso coração por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus. Amém.